Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Essa é uma questão bem importante, e aqui eu também faço uma meia-culpa, em nome de todo o meio acadêmico, né, todas as universidades e tudo mais, do meio científico, porque também nos faltou, já faz algum tempo, nos faltou essa sensibilidade em tentar, de alguma forma, passar essa informação numa linguagem mais acessível a toda a população. E, assim, é algo que realmente tem que ser considerado, porque a gente tem que pensar que parte da população aqui não é nenhuma questão dela ser ou não ser, por exemplo, analfabeta, ou vai muito além disso. Tem pessoas com boa formação que também vão ter dificuldade de entender por conta dessa excessivo uso de linguagem técnica que a academia tem para falar a respeito do que ela está produzindo, do que ela pesquisa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que da população que vive dos lados de fora dos muros da universidade, que acho que nem entrar lá eles podem. Eu já conversei com gente da população que achava que nem podia entrar ali. Eu falei, não, você não só pode, como deve entrar aqui, esse espaço é de vocês. Vocês devem entrar, devem nos questionar sobre o que nós estamos fazendo aqui dentro e como isso pode ser revertido em prol da sociedade. Então, assim, eu faço essa meia-culpa como pesquisador. Nós estamos tentando diminuir esse abismo através de uma série de ações dentro das universidades voltadas à questão da comunicação. Por exemplo, um passo importante que as universidades têm feito nos últimos anos é aumentar o espaço da extensão universitária, porque se a gente for pensar na universidade brasileira, né, os pilares das universidades aqui no Brasil, eles envolvem três pés, né, o ensino, a pesquisa e a extensão. O ensino e a pesquisa sempre foram muito conhecidos de todo mundo, né? O ensino, obviamente, para a formação de futuros geógrafos, futuros professores, engenheiros, médicos, advogados, etc. A pesquisa, né, que é essa que sempre está sendo divulgada em uma série de aspectos aí para a sociedade, que tem essa linguagem técnica que muitas vezes dificulta, e a extensão, que pouca gente ouve falar e às vezes se pergunta, tá, mas do que serve? Extensão está estendendo o quê? É justamente a extensão, é estender este conhecimento da universidade para fora dela, rompendo esses muros. Então, a gente está trabalhando bastante agora. O nosso laboratório, inclusive, esse projeto do sistema de alerta que divulga os mapas de risco climático para doenças, é um projeto de extensão, onde a gente cria uma ferramenta que pode ser acessada pela população e também pelos órgãos do governo para alertar sobre os riscos das doenças, como a dengue que a gente estava conversando. E isso é apenas um exemplo, né? Nós temos várias outras ações que as universidades estão fazendo de extensão, que vão desde atendimento, por exemplo, ao público nos setores de saúde, né? Quando você, por exemplo, faz uma campanha ali de atendimento para a saúde bucal, aí o pessoal da Odonto recebe a população, primeiramente sempre a população mais carente, mais vulnerável, né, para fazer atendimento gratuito, ou o pessoal da medicina, o pessoal do direito faz atendimentos jurídicos gratuitos. Então, assim, tem uma série de serviços que a universidade vai fazendo que são justamente por meio da extensão. E eu poderia ficar aqui horas falando sobre isso, porque tem muita coisa que a universidade pode fazer, né? Então, a gente vem trabalhando isso, mas a gente precisa se dedicar mais. E, claro, existem outros caminhos que a gente também está tentando seguir através das mídias sociais, das artes, né? Ontem, por exemplo, aconteceu um evento, na realidade essa semana, né, está acontecendo um evento bem interessante aqui na cidade, que é internacional, que fazem no mundo inteiro, que é o Pint of Science, onde a gente tenta levar um pouco de ciência até mesmo para os bares, para o pessoal que está ali tomando uma cervejinha poder discutir, por exemplo, assuntos científicos, né? Nós temos colegas ali, são parceiros nossos de pesquisa, que foram para alguns bares da cidade que a organização definiu para falar sobre mudança climática, sobre eventos extremos, né? Porque a ideia agora é justamente essa: a gente tem que popularizar a ciência, popularizar os assuntos científicos, para que eles virem papo de padaria, para que eles virem papo de boteco. A ciência tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Mas a ciência com informações corretas, né? A ciência verdadeira, não a pseudociência que alimenta fake news, porque isso tem sido muito perigoso, isso tem sido um grande desserviço, né, para a sociedade, porque ela acaba destruindo todo esse caminho que a gente vem tentando construir, de alertar e de comunicar as informações do que está sendo produzido lá fora para a população. E aí a gente muitas vezes tem que reconstruir e recomeçar tudo de novo.
Sim, sim. É um caminho longo, também fala muito sobre educação, fala muito sobre como... não a educação no sentido do aprendizado na escola, que também é um pouco, mas de como a gente consegue atrelar, né, a universidade para próximo dos alunos das escolas públicas, enfim, de como a gente pode atrelar os pesquisadores em áreas de região aí com impactos maiores ambientais. A gente pode tirar aqui de Curitiba o próprio aterro sanitário, enfim, né, como que a gente pode trazer pesquisadores de geografia para entender como aquilo pode estar afetando a água, né, o ambiente ali, todo aquele reservatório embaixo da terra, porque são temas que nós falamos aqui. E que por ter essa relação, a gente também acaba pensando, e também pensando convidados, né? Quando a gente vai pensar um programa, a gente pensa quem a gente pode convidar, né? E geralmente vai cair na universidade. Geralmente os nossos convidados, não todos, mas muitos deles, estão na universidade, são pesquisadores da universidade, são pessoas que têm o conteúdo e que podem falar com embasamento científico, né? E não com essa pseudociência que você comentou, professor. Mas é muito bacana, é um desafio, mas é isso aí. A gente também está aqui para construir também, para quebrar um pouco desse paradigma de que é muito difícil, né? Tanto que você está falando sobre esse evento que, inclusive, está acontecendo na cidade. E para fechar esse bloco, professor, eu queria que você falasse, então, né, fazendo esse gancho, um pouquinho do Laboclima. Explica para a gente, né, para os nossos ouvintes, o que é o Laboclima? O que vocês fazem lá na universidade a partir do Laboratório de Climatologia, né, que você toca ali na universidade?
No Laboclima... A gente tem feito bastante coisa, né? Eu sou um dos coordenadores do laboratório junto com o professor Pedro Fontão. E mais antigamente nós tínhamos o laboratório, ele foi criado pelos professores Francisco Mendonça e pela professora Inês Moresco da Oliveira. Então o Laboclima já tem algumas décadas aí de experiências nessa questão da relação clima e saúde, e também mudanças climáticas, eventos extremos, clima urbano. E o Laboclima hoje ele tem trabalhado em uma série de vertentes que estão relacionadas com essa temática, não só a de saúde, como eu falei, através dos sistemas de alerta, mas nós temos também dentro desse viés da extensão uma preocupação muito grande com a parte educativa. E nós temos outro projeto muito, muito legal, que eu tenho muito carinho por ele, que está sendo coordenado pelo colega Pedro Fontão, que é o Projeto Nimbus. O que é o Projeto Nimbus? Eu sou atualmente o coordenador da Estação Meteorológica aqui de Curitiba, a estação do Instituto Nacional de Meteorologia, que fica no Centro Politécnico. E nessa Estação Meteorológica nós recebemos a visita de muitas escolas e até mesmo de cursos de graduação, não só da região metropolitana, mas de outras cidades também. O pessoal vem para conhecer como funciona uma estação meteorológica, vem para saber como que é a história da meteorologia e da climatologia, vem ouvir falar sobre mudanças climáticas. A gente recebe as crianças das escolas com uma série de jogos educativos que falam sobre clima, falam sobre tipos de nuvens. Então, o projeto Nimbus, a ideia dele é justamente fazer essa extensão no sentido de receber as escolas, as crianças, e tentar trabalhar numa linguagem mais acessível. Isso para nós tem sido um grande aprendizado, trabalhar com as crianças, porque nos força a de fato criar uma linguagem que seja totalmente excluída de técnicas excessivas, para poder falar para um público, né, para as crianças, né, e para elas poderem levar isso para casa, levar isso para os colegas, até mesmo para os pais, sobre o clima. Né? E o projeto Nimbus ele é muito legal, porque algumas escolas nos procuram, faz o agendamento, a gente recebe ali, faz as brincadeiras, os jogos. Esse projeto ele envolve uma série de alunos da nossa graduação ali do Departamento de Geografia, e também pode ser de outros cursos que venham nos procurar, que queiram participar, ou de forma até voluntária, e alguns casos com bolsas também. E a gente sabe também que algumas escolas têm dificuldade em conseguir transporte, as mais carentes de periferia, e vir até a universidade. Então, o que a gente faz? A gente tem uma outra versão do projeto Nimbus, que é o Nimbus na escola, onde a gente leva a universidade, leva a estação meteorológica até a escola dessas crianças. E aí lá nós fazemos as mesmas atividades para poder falar um pouco sobre o clima, sobre a mudança climática. Fora isso, a gente tem parcerias também com a Prefeitura de Curitiba, nos Cientistas na Escola, onde a gente já esteve em algumas escolas da periferia para falar a respeito da mudança climática também. Então, na medida do possível, o Laboclima tá se preocupando em fazer essa transmissão do conhecimento de diferentes formas. E, além, é claro, dos projetos de extensão do sistema de alerta do Nimbus, a gente tem, obviamente, as pesquisas, né? Nós temos inúmeras pesquisas ocorrendo nesse momento. Nós temos um grande projeto, inclusive, em andamento hoje no Laboclima, sob coordenação do Laboclima, que envolve o estado inteiro do Paraná, mais de 50 pesquisadores de várias universidades, principalmente das universidades públicas, que é o NAP Emergência Climática. O NAP é uma sigla que significa Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Esse é um projeto que está sendo financiado pela Fundação Araucária, onde nós congregamos vários especialistas que trabalham em áreas da climatologia, meteorologia ou relacionadas, né, para tentar pensar a questão da emergência climática que nós estamos vivendo no mundo nesse momento, mas voltando os olhares para o Paraná, justamente para pensar o que a gente tem feito até agora no Paraná em relação a essa emergência climática, o que é que precisa ser feito. Então, assim, desde um diagnóstico de como está a situação do nosso estado, né, tanto prevendo cenários futuros de mudança climática para nós, de eventos extremos que podem ocorrer, até as ações que a gente precisa tomar de imediato. Então, esse projeto começou recentemente, de um ano para cá, né? Nós estamos começando agora a produzir os primeiros resultados. Muito em breve a gente vai estar bastante na mídia para divulgar isso, né? E agora, com tudo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, a gente está num sentimento de aceleração muito maior do que a gente já estava por conta desses acontecimentos. Então, esse projeto, a coordenação dele é dentro do nosso laboratório. E como eu falei, envolve mais de 50 pesquisadores de todo o Paraná. Nós temos geógrafos, biólogos, engenheiros, colegas de várias áreas, trabalhando de forma multidisciplinar, interdisciplinar, dentro do projeto, para contribuir com o estado do Paraná. Então, isso é apenas um exemplo do que a gente está tocando dentro do Laboclima. Então, o Laboclima oferta disciplinas na universidade, o Laboclima tem esses projetos de pesquisa e também os projetos de extensão. A gente tem feito bastante coisa ultimamente.
Que bacana. Quanta riqueza, né? Quanta riqueza de conhecimento e que é muito importante para a sociedade. Professor, a gente falou ali, né? A gente acabou indo para vários caminhos que são importantes, que dialogam, né, com essa questão da emergência climática. Mas eu queria retornar aqui ao Paraná, né, para a gente falar sobre os impactos do nosso estado, né? O pessoal está muito assustado e é importante que as pessoas se assustem mesmo, né? A gente deve estar assustado porque a gente está passando por uma situação muito difícil e delicada. E essa situação fez com que a televisão falasse sobre isso, que as pessoas estejam falando sobre isso nos seus almoços, nas suas jantas, e que a gente possa continuar falando sobre. Mas para trazer para mais próximo da nossa população, eu queria que você falasse sobre os impactos aqui no Paraná, né? Como que a gente pode pensar, professor, essa situação no nosso estado, né? A gente pode ser afetado por situações próximas a essa do Rio Grande do Sul, né? Como é que está a relação do estado do Paraná, né, pensando em desastres naturais, né? Você falou do Laboclima, eu acho que vocês estão fazendo muita coisa lá, então eu queria saber de você e para que a população entenda também o risco que a gente está correndo. Afinal de contas, a crise climática, ela é iminente. Então, conta um pouco para a gente sobre o estado do Paraná, esse mapeamento que vocês têm feito, enfim, esse diagnóstico.
É uma ótima pergunta. Eu até diria que o pessoal pode ficar um pouco assustado, mas se lá eles estão se afogando, né, nessas inundações, eu diria que aqui no Paraná nós estamos já com a água batendo no queixo, tá? Não só aqui, né, em muitos locais. E isso eu digo por questões da própria emergência, porque a gente pode, a qualquer momento, toda essa chuva que resolveu cair apenas no Rio Grande do Sul, por questões também de configurações de atmosféricas e tudo mais, que eu não vou entrar no mérito disso, senão a gente ficaria mais um tempão conversando, mas isso pode acontecer com o estado do Paraná, e essa chuva a qualquer momento pode migrar para cá, né? Claro que a princípio não existe nenhuma previsão das previsões mais confiáveis de curto a médio prazo para que isso aconteça, mas pode acontecer esse ano, né? Nós tivemos alguns eventos de chuva extrema ano passado que culminaram com problemas na região da Serra do Mar. Nós tivemos, né, movimentos de massa que inviabilizaram algumas rodovias ali na Serra do Mar. Então, assim, de forma pontual, a gente já tem visto isso acontecer aqui no nosso estado, né? Então não é uma coisa que a gente está prevendo para o futuro, já está acontecendo, já aconteceu e vai voltar a acontecer de novo aqui no nosso estado, tá? O que acontece no Rio Grande do Sul nesse momento, nem tanto só pela intensidade, mas a dimensão, né? Lá acabou abarcando o estado quase que como um todo, né? E a gente já teve situações aqui no estado que foram no estado inteiro praticamente. Talvez o pessoal não se lembre, eu até brinco com que a nossa memória climática, ela fica na mesma área do cérebro que a memória eleitoral, né? A pessoa, se perguntar para ela em quem ela votou para deputado na última eleição, ela vai ficar um tempo tentando lembrar. E a climática é a mesma coisa, às vezes as pessoas esquecem que há pouco tempo elas passaram por algum problema relacionado ao clima. Nós tivemos uma grande estiagem que causou uma série de transtornos para o estado do Paraná, na maior parte dele. Não foi inundação, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, mas foi estiagem, né? Curitiba teve racionamento, região metropolitana passou por racionamentos, muita gente sem água, né? Foi doloroso, foi complicado, impactou a economia, impactou as pessoas em plena pandemia. Então, já está acontecendo. Mais recentemente, ondas de calor, várias ondas de calor em sequência. Voltando ao exemplo de Curitiba, Curitiba, que sempre se gabou por ser a capital mais fria, né, do Brasil, jamais imaginaria, por exemplo, que alguns locais precisariam de estrutura de ar-condicionado porque estava insustentável. Eu tenho ex-alunos que são professores na rede pública, por exemplo, aqui em Curitiba, que alertaram que em algumas semanas era insuportável dar aula em algumas escolas porque não tinha estrutura de ar-condicionado e a sensação térmica era terrível dentro de sala de aula, crianças passando mal, professores passando mal, né? São coisas que a gente vai ter que começar a pensar, porque ninguém imaginava que pudesse acontecer, e muitas delas que a gente previa, sei lá, para 2050, acontecendo agora, está numa velocidade muito grande. Então, assim, o Paraná, ele tem que se preocupar. Nós temos uma série de questões que precisam ser resolvidas, né? Inclusive relacionadas ao que fazer se tudo isso acontecer. Se acontecer como no Rio Grande do Sul, vamos falar então não de racionamento, de estiagem, mas falando de excesso de chuva, de enchente, que seja tão abrangente, pegando o estado quase todo. Nós temos planos de contingência, porque nós conhecemos, por exemplo, quais são as áreas mais vulneráveis. Nós já temos, nos nossos grupos de pesquisa, nós já temos muito bem mapeado onde são as áreas mais vulneráveis, quem são as populações mais vulneráveis, quais são os pontos de maior fragilidade. Tudo isso nós já sabemos, essa informação está disponível. Agora, e quem toma essas ações, né? Que são os governantes, que é o poder público. Às vezes alguns setores são caixas pretas, né? Como o pessoal gosta de falar, da caixa preta do avião, né? Que é uma coisa meio, né? Como que eu vou dizer assim, uma coisa que fica oculta e que não é todo mundo que tem acesso. O que está sendo feito, o que está sendo pensado? Será que nós temos esses planos de contingência? Será que nós temos já locais adequados para levar as populações mais vulneráveis que ficarem desabrigadas, né? No Rio Grande do Sul a gente está tendo uma questão muito importante relacionada aos refugiados climáticos, né? Tem pessoas que tiveram que sair totalmente de suas cidades e para outras cidades, né? E tem cidades ali que o estrago foi tão grande que o pessoal não está nem falando em reconstrução, porque é inviável. Tem lugares que eles estão falando assim: olha, o certo era nem tentar reconstruir nesse lugar de novo, abandonar, deixar que o rio tome esse espaço que era de fato dos rios, né? Esse é um grande problema que a sociedade tem há milênios no planeta, né? Nós naturalmente fomos ocupando as margens de rios porque facilitava a nossa vida, mas a gente começou a desrespeitar cada vez mais esses ciclos naturais de cheias dos rios e fomos aterrando, fomos construindo, fomos pavimentando e impermeabilizando as margens, a tal ponto que uma hora a natureza responde, né? Então a gente vai ter que repensar tanta coisa, e a gente espera inclusive que, não querendo fazer trocadilho, né, porque eu seria desrespeitoso, mas que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul seja um divisor de águas para o Brasil, tá? Eu espero que seja. Pelo menos o desespero que eu tenho observado, até mesmo de alguns governos aqui no país, demonstra que eles estão realmente preocupados. Vamos ver na prática se isso vai se configurar em algo que seja efetivo, né?
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.